Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 33. Eram 10 horas da noite. Aurélia, que se havia retirado mais cedo da saleta, trocando com o marido um olhar de inteligência, estava nesse momento em seu tocador, sentada em frente à elegante escrivaninha de araribaba cor-de-rosa, com relevos de bronze dourado a fogo. A moça trazia nessa ocasião um roupão de cetim verde cerrado à cintura com um cordão de fios de ouro. Era o mesmo da noite do casamento, e que desde então ela nunca mais usara. Por uma espécie de superstição, lembrara-se de vesti-lo de novo, nessa hora na qual, a crer em seus pressentimentos, iam dizer-se afinal o seu destino e a sua vida. A moça reclinara a fronte sobre a mão direita, cujo braço nu, apoiado na mesa, surgia de entre os rofos de cambraia que afracavam a manga do roupão. Estava absorta em uma profunda cisma, da qual arrancou o tímpano da pêndula suando as horas. Ergueu-se então e tirou da gaveta uma chave, atravessou a câmara nupcial, que estava às escuras, apenas esclarecida pelo reflexo do toucador, e abriu afoumente aquela porta que havia fechado 11 meses antes, num ímpeto de indignação e horror. Empurrando a porta com estrépito de modo a ser ouvida no outro aposento, e prendendo o reposteiro para deixar franca a passagem, voltou rapidamente, depois de proferir estas palavras. Composize. Fernando, ao penetrar nessa câmara nupcial, cheia de sombras e silêncio, esqueceu um momento a pungente recordação que ela devia vivar e que parecia ter se apagado com a escuridão. O que ele sentiu foi a fragrância que ali recendia e que o envolveu como a atmosfera de um céu, do qual ele era o anjo decaído. Aurélia esperava o marido, outra vez sentada à escrivaninha. Ela tinha afastado o braço da arandela de modo que a luz do gás, interceptada por um refletor de jaspe representando o carro da aurora, deixava imersa em uma penumbra diafana, que dava à sua beleza tons de maviosa suavidade. Deixa-se sentou-se na deira que Aurélia lhe indicara em frente dela, e depois de recolher-se um instante, buscando o modo por que devia começar, entregou-se à inspiração do momento. É a segunda vez que a vejo com este roupão. A primeira foi há cerca de 11 meses, não justamente neste lugar, mas perto daqui naquele aposento. Deseja que conversemos no mesmo lugar? Perguntou a moça singelamente. Não, senhora. Este lugar é mais próprio para o assunto que vamos tratar. Lembrei aquela circunstância unicamente pela coincidência de representá-la a meus olhos, tal como a vi naquela noite, de modo que parece-me continuar uma entrevista suspensa.
Rossi,
de tudo. Eu supunha haver feito uma coisa muito vulgar que o mundo tem admitido com o nome de casamento de conveniência. A senhora desenganou-me. Definiu a minha posição com a maior clareza, mostrou que realizara uma transação mercantil e exibiu o seu título de compra, que naturalmente ainda conserva. É a minha maior riqueza, disse a moça com um tom que não se podia distinguir se era de ironia ou de emoção.
Seixas aizeu eu com uma intenção de cacardeça e prosseguiu. Se eu tivesse naquele momento os 20 contos de réis que havia recebido de seu tutor, por adiantamento de dote, a questão resolvia-se de si mesma. Desfazia-se o equívoco, restituía-lhe seu dinheiro, recuperava minha palavra, e separávamo-nos com 2 contratantes de boa fé, que reconhecendo seu engano, desobrigam-se mutuamente. Seixas parou, como se aguardasse uma contradição, que não apareceu. Aurélia, recostada na cadeira de braço palpanabras a meio cerradas, ouvia brincando, com um punhal de marepérola que servia para cortar papel. Mas os 20 contos, eu já os não possuía naquela ocasião, nem tinha onde havê-los. Em tais circunstâncias restavam 2 alternativas, trair a obrigação estipulada a tornar-me um caloteiro, ou respeitar a fé do contrato e cumprir minha palavra. Apesar do conceito que lhe mereço, faça-me a justiça de acreditar que a primeira dessas alternativas eu não a formulei senão para repelir. O homem que se vende pode depreciar-se, mas dispõe do que lhe pertence. Aquele, depois de vendido, subtrai-se ao dono, rouba o alheio. Dessa infâmia isentei-me eu, aceitando o fato consumado que já não podia conjurar e submetendo-me lealmente, com o maior escrúpulo, à vontade que eu reconhecera como lei e a qual me alienara. Invoco sua consciência, por mais severa que se mostre a meu respeito, estou certo que não me negará uma virtude. A fidelidade é a minha palavra. Não, senhor, cumpriu-a como um cavalheiro. É o que desejei ouvir de sua boca antes de informá-la do motivo desta conferência. A quantia que me faltava há 11 meses, na noite de seu casamento, eu a possuo finalmente. Tenho-a comigo, trago-a aqui nesta carteira, e com ela venho negociar o meu resgate. Estas palavras romperam dos lábios de Seixas com uma impetuosidade que ele dificilmente pôde conter. Como se elas lhe desoprimissem o peito de um peso grande, respirou vivamente, apertando com movimentos frego a carteira que tirara do bolso. Se não estivesse tão preocupado com a sua própria comoção, notaria de certo a percussão íntima que sofrera Aurélia, cujo tal reclinado sobre o descanso da cadeira brandiu como a lâmina de uma mola de aço. No sobressalto que agitou, levara à boca a folha de madrepérola, na qual os lindos dentes rangeram. Ao abrir a carteira, Seixas suspendeu o gesto. Antes de concluir a negociação, devo revelar-lhe a origem deste dinheiro, para desvanecer qualquer suspeita de me obter o eido por seu crédito e como seu marido. Não, senhora, adquiri-o por mim exclusivamente, e para maior tranquilidade de minha consciência provém de data anterior ao nosso casamento. Cerca de 6 contos representam o produto de meus ordenados e das joias e trastes, que apurei logo depois do cativeiro, pensando já na minha redenção. Ainda tinha muito que esperar, e talvez me faltaria resignação para ir ao cabo, se Deus não abreviasse este martírio, fazendo um milagreiro em meu favor. Era sócio de um privilégio concedido há 4 anos, e do qual já nem me lembrava. Anteontem, à mesma hora em que a senhora me submetia à mais dura de todas as provas, o no céu me enviava um socorro imprevisto para quebrar, enfim, este jugo vergonhoso. Recebi a notícia da venda do privilégio, que me trouxe um lucro de mais de 15 contos. Aqui estão as provas. A Aurélia recebeu da mão de Seixas vários papéis e correu os olhos por eles. Constavam de uma declaração do Barbosa relativa ao privilégio, e contas de vendas de joias e outros objetos. Agora nossa conta, continuou Seixas desdobrando uma folha de papel. A senhora pagou-me 100 contos de réis, 80 em um cheque do Banco do Brasil que lhe restitui intacto, e 20 em dinheiro, recebido há 330 dias. Ao juro de 6, essa quantia rendeu 80, e 4.710. Tenho, pois, de entregar-lhe 21.80 e 4.610, além do cheque.
Não é?
A Aurélia examinou a conta corrente, tomou uma pena e fez com facilidade o cálculo dos juros.
Exato.
Então Seixas abriu a carteira e tirou o cheque 20 e um maço de notas, de conto de réis cada um, além dos quebrados que depositou em cima da mesa. Tenha bondade de contar. A moça com a fleuma de um negociante abriu os maços um após outro e contou as células pausadamente. Quando acabou essa operação, voltou-se para Seixas e perguntou-lhe como se falasse ao procurador incumbido de receber o dividendo de suas apólices.
Está certo.
Quer que eu lhe passe um recibo? Não há necessidade. Basta que me restitua o papel de venda. É verdade. Não me lembrava. Aurélia hesitou um instante. Parecia recordar-se do lugar onde havia guardado o papel, mas o verdadeiro motivo era outro. Consultava-se receosa de revelar sua comoção, caso se levantasse. Faça-me o favor de hoje abrir aquela gareta essa segunda. Dentro há de estar um maço de papéis atado com uma fita azul. Justamente, não conhece esta fita? Foi a primeira coisa que recebi de sua mão com um ramo de violetas. Ah, perdão, estamos negociando. Que é esse o título? A moça tirara do maço um papel e deu a Seixas, e fechou-o na carteira. Enfim partiu-se o vínculo que nos prendia. Reassume a minha liberdade e a posse de mim mesmo. Não sou mais seu marido. A senhora compreende a solenidade deste momento? É o da nossa separação, confirmou a Aurélia. Talvez ainda nos encontremos neste mundo, mas como dois desconhecidos. Creio que nunca mais, disse a Aurélia com o tom de uma profunda convicção. Em todo caso, como é esta a última vez que lhe dirijo a palavra, quero dar-lhe agora uma explicação que não me era lista há 11 meses na noite do nosso casamento. Então eu faria a figura de um cotado que arma a compaixão, e a senhora que pisava aos pés a minha probidade, não acreditaria uma palavra do que então lhe dissesse. A explicação é supérflua. Ouça-me, desejo que em um dia remoto, quando refletir sobre este acontecimento, me restitua uma parte da sua estima, nada mais. A sociedade no seio da qual me eduquei fez de mim um homem à sua feição. O luxo dourava-me os vícios, e eu não via através da assinação o materialismo a que eles me arrastavam. Habituei-me a considerar a riqueza como a primeira força viva da existência, e os exemplos ensinavam-me que o casamento é meio tão legítimo de adquiri-la, como a herança e qualquer honesta especulação. Entretanto, ainda assim, a senhora me teria achado inacessível à tentação, se logo depois que seu tutor procurou-me, não surgisse uma situação que aterrou-me. Não somente vi-me ameaçado da pobreza, e o que mais me afligia, da pobreza endividada, como achei-me o causador, embora involuntário, da infelicidade de minha mãe e mamujas economias eu havia consumido, e que ia perder um casamento por falta de enxoval. Ao mesmo tempo minha mãe, privada dos módios recursos que meu pai lhe deixara, e de que eu tinha disposto imprevidentemente, pensando que os poderia refazer mais tarde. Tudo isto abateu-me. Não me defendo, eu devia resistir e lutar, nada justifica a abdicação da dignidade. Hoje saberia afrontar a adversidade e ser homem. Naquele tempo não era mais do que um ator de sala sucumbe. Mas a senhora regenerou-me e o instrumento foi esse dinheiro. Eu lhe agradeço. Aurélia ouviu o móvel. Seixas concluiu. Eis o que pretendia dizer-lhe antes de separarmos-nos para sempre. Também eu desejo que não leve de mim uma suspeita injusta. Como sua mulher, não me defenderia, desde porém que já não somos nada um para o outro, tenho o direito de reclamar o respeito devido a uma senhora. Aurélia referiu sucintamente o que Eduardo Abreu fizera quando falecera Dona Emília, e a resolução que ela tomara de salvá-lo do suicídio. Eis a razão por que chamei esse moço à minha casa. Seu segredo não me pertence, e entre mim e Inhor não existe a comunidade que faz de duas almas uma. Aurélia reuniu o cheque e os maços de dinheiro que estavam sobre a mesa. Este dinheiro é abençoado. Diz o senhor que lhe o regenerou e acaba de o restituir muito a propósito para realizar um pensamento de caridade e servir a outra regeneração. A moça abriu uma gagaveta da escrivaninha e guardou nela os valores. Depois do que bateu o tímpano, a mucama apareceu. Permita-me, disse a Aurélia e voltou-se para dar em voz baixa uma ordem à escrava. Esta acendeu o gás às arandelas da câmara nupcial e retirou-se, enquanto Aurélia dizia ao marido, mostrando o aposento no caminho. Agora não há perigo. Agora. Agora. Repetiu a mofa moça com um olhar que perturbou Seixas. Houve uma pausa. Talvez a senhora, para evitar a realidade pública, desde um testo. A viagem à Europa seria o melhor. O paquete repartir nestes 15 dias. Uma inscrição médica tudo explicará. A separação e a urgência. Mais tarde, quando venham a sabe, já não causará surpresa. A Aurélia deixou perceber ligeira comoção. Entretanto, foi com a vovó firme que respondeu. Desde que uma coisa se tem de fazer, o melhor é que se faça logo e sem evasivas. Fernando ergueu-se de pronto. Neste caso, receba as minhas despedidas. Aurélia, de seu lado, erguera-se também bem para cortejar o marido. Adeus, senhora. Acredite, sem cumprimentos. Atalhou a moça. Que poderíamos dizer um ao outro que já não fosse pensado por ambos, tem razão. E Seixas recuou um passo até o meio do aposento e fez uma profunda corzeia, a qual Aurélia respondeu. Depois atravessou lenta a membra nuclear que agora iluminada. Quando erguia o reposteiro, viu a voz da mulher. Um instante, disse Aurélia. Chamou-me, o passado está extinto. Estes 11 meses, não fomos nós que os vivemos, mas aqueles que se acabam de separar e para sempre. Não sou mais sua mulher. O senhor já não é meu marido. Somos dois estranhos. Não é verdade? Seixas confirmou com a cabeça. Pois bem, agora ajoelhe-me eu a teus pés. Fernando, explico-te que aceites meu amor. Este amor que nunca deixou de ser teu, ainda quando mais cruelmente ofendia-te. A moça travara das mãos de Seixas e o levara abatadamente ao mesmo lugar onde cerca de um ano ela lhe infligira ao mancebo ajoelhado a seus pés a cruel afronta. Aquela que te humilhou, a que a tens abatida, no mesmo lugar onde ultrajou-te, nas iras de sua paixão. Aqui a tens implorando seu perdão e feliz porque te adora como o senhor de sua alma. Seixas ergueu nos braços a formosa mulher que ajoelhara a seus pés. Os lábios de ambos se uniam já em férvido beijo, quando um pensamento funesto perpassou no espírito do marido. Ele afastou de si com um gesto grave a linda cabeça de Aurélia, iluminada por uma aurora de amor, e fitou nela o olhar repassado de profunda tristeza. Não, Aurélia, tua riqueza se preparou-nos para sempre. A moça desprendeu-se dos braços do marido, correu ao tocador e trouxe um papel lacrado que entregou a Seixas. O que é isto, Aurélia? Meu testamento. Ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. Era efetivamente um testamento em que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e o instituía seu universal herdeiro. Eu o escrevi logo depois do nosso casamento. Pensei que morresse naquela noite, disse Aurélia com um gesto sublime. Seixas contemplava com os olhos rasos de lágrimas. Esta riqueza causa-te horror? Pois faz-me viver, meu Fernando. É o meio de a repelires. Se não for bastante, eu a dissiparei. As cortinas cerraram-se, e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal.